Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do terceiro trimestre de 2009. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem acompanhando mais essa teleconferência de resultados do Eucatex relativos ao terceiro trimestre de 2009. Nesse terceiro trimestre já podemos perceber uma melhora nos mercados que a empresa atua, se bem que ainda há alguns segmentos com nítido excesso de oferta, pressão de preço, mas de qualquer forma os resultados da empresa são bastante positivos, como nós vamos demonstrar ao longo dessa apresentação. Mas antes de iniciar, nós gostaríamos de chamar a atenção que esse trimestre foi um trimestre muito especial para a Eucatex. Nesse terceiro trimestre tivemos três eventos muito importantes. Um deles é o encerramento da recuperação judicial. O segundo, um forte ajuste positivo no patrimônio líquido da empresa, fruto de um ajuste do passivo tributário. E o terceiro, a contratação da última etapa, que é a etapa de montagem da nova linha de THDF. Vamos então iniciar a nossa apresentação. Vamos passar diretamente para o slide de número 3. Vamos começar com o evento da recuperação judicial. Na última sexta-feira foi decretada o encerramento da recuperação judicial, quer dizer, o juízo apurou que a empresa cumpriu com todas as suas obrigações previstas, com todos o cumprimento das obrigações previstas no seu plano de recuperação. Nós entendemos que estamos encerrando esse processo de uma maneira bastante positiva e transparente, tanto do ponto de vista dos nossos fornecedores, que já desde 2006 tinham os valores referentes aos seus créditos, estavam integralmente depositados e corrigidos, como também com relação aos nossos credores financeiros. Tanto é assim que, por exemplo, o Banco Bradesco, que foi um banco que participou do processo de recuperação, é hoje um dos principais bancos que apoia a empresa na construção, financeiramente, na construção dessa nova linha de THDF. Além de um marco importante, o final dessa recuperação também traz a empresa para uma situação de normalidade e, por exemplo, essa situação de normalidade pode permitir e deve permitir à empresa que busque adesão a níveis diferentes, a diferentes níveis na Bovespa. Segundo evento bastante importante nesse trimestre, que nós gostaríamos de dar destaque, diz respeito a um resultado extraordinário. No último mês de setembro, a Eucatex aderiu ao parcelamento de tributos que está sendo oferecido pelo governo federal. Quer dizer, a empresa, depois de analisar as condições oferecidas por essa lei 11.941 e pela MP 470, e também por conta de uma guinada, acho que a gente pode usar esse termo no entendimento dos tribunais superiores relativamente a algumas questões, a empresa achou por bem desistir partir de ações e ações administrativas e judiciais que ela tinha contra a Receita e aderiu ao parcelamento. É bom que se frise que essa questão do vamos dizer assim, em que pese alguma ousadia da empresa em ter levado esses processos adiante e ter feito essas compensações, elas foram todas feitas à luz de uma jurisprudência muito forte e com aconselhamento próximo de advogados bastante competentes. Por exemplo, as jurisprudências relativas ao crédito prêmio de IPI, que talvez alguns dos senhores tenham acompanhado recentemente no jornal. De qualquer forma, a empresa desiste dessas ações e, com adesão ao parcelamento, ela consegue um ajuste bastante forte no seu passivo tributário. É uma redução da ordem de 175 milhões, que, conjugada com o resultado operacional positivo, bastante positivo, faz com que ela atinja nesse trimestre um lucro muito expressivo, acima de 200 milhões de reais, que, por sua vez, tem uma consequência também no ajuste do seu patrimônio, fazendo com que o valor patrimonial das suas ações suba a mais de R$ 2,00. Acrescente mais de R$ 2,00 no valor patrimonial de suas ações. Terceiro evento importante diz respeito à questão da nova linha de THDF, que a gente vai falar bastante dela durante a apresentação, mas por hora o que a gente quer comentar é que, enfim, todos os equipamentos, tanto os equipamentos nacionais quanto os equipamentos importados, já estão todos na unidade. As obras civis relativas à nova linha vão ser concluídas agora neste mês de novembro, de tal forma que já no mês de dezembro nós começamos a mobilização para montagem, que é a última etapa desse processo, e devemos estar entrando com a primeira fase da linha em operação no primeiro semestre do ano de 2010. Então, esses são os três destaques importantes que eu queria trazer ao conhecimento dos senhores relativos ao primeiro trimestre. Vamos passar agora para o slide número 4, onde a gente traz informações tradicionais, destaques financeiros relativos aos resultados do terceiro trimestre. Esse não tem sido um ano fácil, principalmente para a indústria como a nossa, que, né, a indústria de bens duráveis e semiduráveis, tem sido um ano difícil. O comércio tem passado mais ao largo dessa crise, mas, enfim, até pelos fortes ajustes que o comércio tem feito em estoques, a indústria sofreu bastante. A gente vai comentar isso também um pouco mais para frente. Bom, nesses 9 primeiros meses de 2009, nós tivemos uma redução na nossa receita bruta de 7,5%, atingimos 600 milhões de reais contra 649 do mesmo período anterior. É bom que se frise, que as nossas receitas relativas ao terceiro trimestre já são superiores à do segundo trimestre desse ano. Quer dizer, há uma evolução nítida, positiva, o mercado está com perspectivas bem mais positivas para frente. No que diz respeito à margem bruta, mesmo diante de um cenário adverso, nós fomos capazes de elevar a nossa margem bruta percentual em praticamente em um ponto percentual. Nós atingimos 30,7 contra 29,7 do trimestre anterior. No acumulado, entretanto, no acumulado em reais, há uma queda, principalmente ou por conta da queda de receita, uma queda de 13,4%. No que diz respeito ao EBITDA, vale a gente fazer duas análises diferentes, né? Primeiro, uma análise do EBITDA, vamos dizer assim, oficial, o EBITDA publicado, que está, vamos dizer assim, influenciado por essa adesão ao parcelamento e por esse resultado importantíssimo de reestruturação do passivo. Isso fez com que o EBITDA oficial da companhia ser publicado tenha atingido nesses 9 meses 250 milhões de reais. Entretanto, fazendo uma análise das operações recorrentes, a gente destaca que o EBITDA nosso nesses 9 primeiros meses foi de aproximadamente 79 milhões, que representa uma redução de 3,8% em relação ao ano anterior. Influenciou contribuiu para essa redução do EBITDA, não só a redução da receita, como nós mencionamos, mas também nós vamos mostrar adiante que nós direcionamos boa parte da nossa produção para o mercado externo, porque o mercado interno, houve uma redução de demanda interna, e no mercado externo não só nós temos preços menores, como também nós temos despesas comerciais maiores. Bom, destaque de vendas é para pisos laminados e tintas. Pisos laminados, uma combinação de melhores volumes e melhores preços, um crescimento de 18% em termos de receita. Tintas, mais um trimestre de resultados crescentes, com 16% nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. Já comentamos a questão do mercado externo, nós reagimos rapidamente à queda de demanda interna e aumentamos nossa exportação num volume importante, quer dizer, exportamos nesse trimestre volumes 46% maiores do que nos 9 meses do ano anterior. Bom, seguindo adiante, essa é uma informação importante ou interessante, principalmente para quem passa a nos acompanhar mais nesse call. Essas são informações de como é que nossa receita está composta, tanto do ponto de vista de produtos, que seriam esses gráficos em círculo na parte superior, quanto do ponto de vista de segmentos em que a empresa atua. O que vale a pena a gente chamar atenção aqui é a questão da tintas, né, que vem trimestre a trimestre aumentando a sua importância no faturamento da empresa. Nesse trimestre ela já significou 24% da receita da empresa. Segmento de pisos também ganhando importância, 9% no trimestre do ano passado para 12%. No gráfico de barras embaixo, que a gente vê a importância, ou são os dois principais segmentos de atuação de mercado da empresa, que é a indústria mobiliária e a construção civil. O que a gente vê também é um crescimento significativo de importância da construção civil, até pelos resultados de tintas e pisos, na composição da receita bruta do grupo. Bom, seguimos adiante. Vamos comentar um pouco, quer dizer, nesses próximos 3 ou 4 slides, a gente está trazendo algumas informações de mercado, informações econômicas, provavelmente não há muita novidade para os senhores com relação a elas, mas nós achamos interessante comentar, para a gente ter um pouco de perspectiva futura, de acontecimentos históricos e perspectiva futura dos nossos negócios. A primeira é um comparativo entre o desempenho da indústria de forma geral e do comércio. O que a gente vê é que, de certa forma, o comércio, principalmente aquele ligado a bens de consumo, passou relativamente ao largo da crise. Já essa pegou em cheio a indústria, a gente vê uma queda bastante forte já no ano passado e no início desse ano. Essa queda é principalmente pelos ajustes que o comércio promoveu em termos de estoque, quer dizer, o comércio não deixou de vender, mas toda a cadeia veio enxugando estoques e isso travou as indústrias. Isso já dentro do começo desse ano e principalmente agora, isso já se reverteu e o crescimento tem sido bastante forte, principalmente por o fato dos canais estarem vazios, aí, vamos dizer assim, em termos de estoque. Seguindo adiante, vamos para o slide de número 7. Tanto nesse slide como nos próximos dois, nós estamos comentando alguns vetores que são muito importantes, principalmente para a questão de demanda, para a questão de desempenho da indústria moveleira. Começamos com renda, emprego e massa salarial. Não que o ano de 2009 tenha sido propriamente um ano negativo, mas certamente foi um ano em que esses elementos tiveram uma desaceleração. Segundo os consultores que nos auxiliam lá na empresa e, enfim, dentro da nossa própria opinião, isso deve voltar a se acelerar fortemente em 2010, o que certamente vai contribuir para o melhor desempenho da nossa indústria, que está mais caracterizada como bens duráveis e semiduráveis. O próximo slide diz respeito a crédito. O crédito foi um dos principais elementos de transmissão, aí, um dos principais canais de transmissão da crise. A gente pode notar nas barras, no gráfico de barras azuis, ali na parte de baixo, que no final do ano passado, no começo desse, houve uma desaceleração na concessão de crédito. Esse processo já se reverteu e a gente já entra, vamos dizer assim, numa normalidade de crescimento de crédito, que certamente vai favorecer as nossas atividades. Próximo slide é a questão de traz aí informações acerca da confiança do consumidor na região metropolitana de São Paulo, não é no Brasil inteiro, mas é uma região bastante importante. A gente vê que essa confiança foi bastante afetada no período de outubro de 2008 a maio de 2009 e a partir de junho ela tem uma retomada. Quer dizer, sem que haja confiança, ainda que exista o desejo ou exista a demanda, uma venda não se materializa, né? Então, uma questão questão de confiança é um item bastante importante. Aquela sensação de estar empregado hoje, continuar empregado amanhã, é um item bastante importante na disposição de consumir e de fechar negócio. Passando adiante, nós estamos aí comentando, trazendo um slide comentando o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que certamente vai ter um impacto muito positivo nas nossas atividades de construção civil, que é um segmento muito importante da empresa. Além dos sistemas tradicionais, que nós já estamos acostumados, sistemas tradicionais de financiamento, que é o sistema brasileiro de poupança e do fundo de garantia, esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa ambicioso, disponibilizando 34 bilhões de recursos direcionados a famílias de baixa renda, com o objetivo de estar viabilizando 1 milhão de moradias. São linhas de crédito bastante subsidiadas e a ideia é fazer com que essas linhas associadas a prazo, elas caibam dentro do rendimento de quem está tomando esses empréstimos. O programa caminha bastante bem. A notícia que nós temos aqui, já por volta de 80 mil casas contratadas, 80 mil moradias, melhor dizendo, já contratadas, e acima de 350 mil em análise já na caixa. E a ideia é que essas moradias, enfim, elas estejam praticamente todas prontas até 2011. Então, por todos esses elementos, né, tanto do ponto de vista daqueles econômicos que nós comentamos, como desse programa, a gente está bastante otimista com os segmentos que a empresa participa. Bom, além disso, também a gente tem notado a retomada de IPOs, né, na Bolsa. As empresas de construção, acredito que eu já captaram quase 8 bilhões de reais nesse ano, então também estão capitalizadas, provavelmente adquirindo terrenos. Nós estamos num processo bastante positivo de retomada de atividade. Bom, agora a gente sabe um pouco desses aspectos mais econômicos para falar do desempenho específico dos nossos negócios. Esse slide tem bastante informação, ela fica talvez aí muito mais para registro, nós não vamos comentar todas elas. Mas o que começamos aí pela nossa unidade de chapas, que fica localizada em Salto. Nessa unidade nós produzimos o que a gente chama de chapa de fibra, que é um painel de madeira normalmente fino, de alta densidade. A grande vantagem desse painel é que ele é formado sem adição de cola, né? Todos os demais painéis de mercado necessitam da adição de cola, que é um produto relativamente caro para sua formação. É dessa unidade também que nós fazemos as exportações do grupo. Aproximadamente 15% da produção dessas unidades é exportada para mais de 20 países. A coordenação dessa exportação ela é feita através de Atlanta, onde nós temos uma filial da empresa, e através dessa filial também a gente coordena toda a distribuição desses produtos nos Estados Unidos. Que vale também a pena comentar dessa unidade é que, ao contrário, e a gente vai ver isso todo ao longo dessa apresentação, é que a Eucatex é uma empresa que foca muito estrategicamente, ela está muito focada em nichos de mercado, ela procura fugir da questão de commodity. E um exemplo disso, no caso da fábrica de Salto, é essa verticalização que a empresa tem, porque além das chapas dos painéis de madeira, ela também produz a partir desses painéis e portas. O segmento de painéis de divisórias, são divisórias para escritório, a empresa é líder absoluto no Brasil. Bom, passando para o slide de número 12, trazemos informações do mercado de chapa de fibra. Primeiro comentando esse quadrinho laranja aí, falando do mercado. Esse mercado é o mercado local e as exportações de chapa de fibra. Tanto o mercado local somado às exportações caiu 15%. Já a empresa, ela conseguiu uma performance superior à do mercado, com uma queda tão somente de 3%. Isso foi possível, como nós comentamos logo na abertura, com o aumento das nossas exportações, que nesses 9 primeiros meses de 2009 cresceu 46% em relação ao ano passado. Agora, isso acabou tendo reflexos em preços. Nossos preços nesse período, comparado ao período anterior, caíram em 9%. Por conta desse menor volume, no gráfico de baixo, a gente vê uma utilização de capacidade um pouco menor, e o market share, isso diz respeito tão somente ao mercado interno, porque do mercado externo não há como fazer esse comparativo, ele caiu um pouco, mas vamos dizer assim, está praticamente estável. Bom, Passamos para o slide agora de número 13, também com uma série de informações, não vamos comentar todas em detalhes, mas é a nossa unidade de Botucatu. Nessa unidade nós produzimos os painéis de MDP e pisos, é uma unidade única, no sentido de que na produção de MDP nós somos capazes de, numa operação só, terminar com um produto já acabado, já revestido, coisa que na concorrência acaba demandando duas ou três operações. Então é uma empresa bastante diferenciada do ponto de vista de tecnologia. Nós temos uma capacidade respeitável, de 430 mil cúbicos de produção ao ano, 77,2 milhões de metros quadrados para piso e 20 milhões para revestimento. Vamos passar para o slide 14. Esse é um slide bem interessante, não é a primeira vez que a gente traz esse slide, mas a gente faz questão sempre de estar reforçando esse aspecto, que é de novo o aspecto da empresa que trabalha produto, da empresa que procura fazer um trabalho próximo ao seu cliente, de agregar valor. Se os senhores olharem o gráfico da direita, esse gráfico de barras, dá para notar que o mercado, de forma geral, trabalha quase que 80% daquilo que o mercado vende, quer dizer, das empresas concorrentes da Eucatex vende em termos de painéis, são painéis sem revestimento, são painéis sem nenhum tipo de acabamento. Quer dizer, é tipicamente uma commodity e, enfim, não se consegue perceber a diferença entre um painel de um ou de outro, concorrente. Já no caso da Eucatex, em torno de 95% dos painéis que a empresa vende são painéis com revestimento, são painéis diferenciados em termos de acabamento, são painéis que normalmente nós fazemos em desenvolvimento com os designers dos nossos clientes, e isso, claro, nos traz um nível de fidelização de parte desses clientes muito maior. E muitas vezes esses painéis são exclusivos. Esse slide talvez não retrate muito bem, fique um pouco difícil de ver, mas esse é um painel que a Eucatex produz, que se chama LACA, é um painel de alto brilho que só a empresa dispõe no mercado. Bom, vamos adiante. Essas são informações do mercado de MDP. O mercado como um todo sofreu uma queda de 13%, e a Eucatex, a gente entende, até por conta da adoção dessas estratégias diferenciadas, a nossa queda foi tão somente de 3%. Por outro lado, não obstante isso, a gente sofreu uma queda de preço de 7%. Eu entendo que essa queda, nos demais participantes desse mercado deve ter sido maior. No que diz respeito à capacidade instalada, ficou relativamente estável a utilização, e o nosso market share cresceu em um ponto nesse período. Bom, esse slide e o próximo, nós temos tido muito contato com analistas e pessoas que acompanham esse mercado, e há sempre uma manifestação de preocupação muito grande com a questão de oferta e de demanda. Houve esse ano de 2009, e ao longo do próximo ano haverá entrada de novas operações de painéis de madeira, e há uma preocupação com relação à absorção dessa capacidade. Então, esse primeiro gráfico, ele dá um histórico do comportamento da demanda dos painéis de madeira vendidos aqui no Brasil, Então, você tem um retrato da chapa de fibra, do painel de MDP e dos painéis de MDF. E o que a gente pode ver por essa tabelinha do lado direito é que a demanda de 2002 até 2008, há um crescimento de demanda da ordem de 13% ao ano durante esse período, e esse crescimento de demanda interna, ele foi interrompido em 2009. A situação de painéis de madeira em 2009 foi bastante pior no começo do ano, e ela vem melhorando gradativamente. A expectativa nossa é que ainda haja um fechamento abaixo do ano passado, mas numa quase que estabilidade. Bom, se a gente segue adiante, o que a gente fez nesse slide foi fazer um comparativo. Nós pegamos aquela curva anterior de demanda, que é essa linha azul com um maisinho, reproduzimos essa curva de demanda, e acrescentamos, ou estamos comparando essa curva de demanda com a oferta de capacidade instalada. Então nós somamos as capacidades instaladas de chapa de fibra, de MDP e de MDF, e que resultou nessa curva roxa com um X, né? E o comparativo entre a curva roxa e a curva verde, ela dá a curva de absorção da capacidade, que é essa curva vermelha. Até o ano de 2008 e boa parte do ano de 2009 são dados reais, e a partir dali são estimativas da empresa. O que a gente vê, independente do número precisamente estar precisamente correto, é que há uma queda grande de absorção de capacidade, quer dizer, em 88 e 87, 2008 e 2007, se trabalhou em torno de 86, 87% de absorção, e essa absorção de capacidade caiu a 74%. A gente entende que boa parte desses ajustes já foram feitos, enxerga um ano de 2010 ainda com um nível de demanda relativamente baixo quando comparado a 2008 a 2007. Por outro lado, a gente, como eu disse, entende que os ajustes principais já foram feitos, quer dizer, já há uma certa estabilidade de preços e a gente enxerga que daqui para frente deve haver uma melhora do mercado. Se a gente reproduz os índices de crescimento históricos para frente, quase que quando chegar no ano de 2012, a gente já pode enxergar a necessidade de estar colocando novas capacidades, porque você já está trabalhando num nível bastante saudável de absorção de capacidade instalada. Bom, próximo slide, informações do segmento de pisos. Foi um segmento cujos resultados são bastante positivos, o mercado cresceu 6%, a Eucatex também cresceu 6%. Houve também a possibilidade de ter uma melhora de preços. A conjugação desses dois itens, foi até na abertura que nós comentamos, resultou num crescimento de 18% das nossas receitas comparadas com o ano passado. Com esse crescimento de volume, absorvemos mais a nossa capacidade instalada, fomos para 69%, e nosso market share permaneceu estável em 31%. Bom, vamos falar agora da nossa unidade de tintas e vernizes. Essa é uma unidade bastante moderna, eu diria que são poucas as fábricas de tintas no Brasil que têm uma capacidade instalada dessa ordem num único site, são 36 milhões de galões. E esses dados ficam para registro dos senhores. Vamos seguir para o slide número 20, informações do mercado. O mercado, nesses 9 primeiros meses, de acordo com a Abrafat, sofreu uma retração de 0,5%. Já a Eucatex, mais uma vez, registrou crescimento bastante acima do mercado, registramos um crescimento de 7%, e também tivemos a possibilidade de termos preços melhores também de 7%. Quer dizer, a combinação disso é que trouxe uma melhora expressiva nas receitas do segmento de tintas e vernizes. No slide de número 21, a gente traz informações da utilização da capacidade instalada. A gente aumentou a nossa utilização de capacidade instalada, fomos para 42% em comparação a 39% do ano anterior. Mas o que a gente pode notar é que a empresa vem crescendo, e vem crescendo fortemente, como a gente vê nas tabelas desse slide na parte inferior, mas ainda há uma, vamos dizer assim, uma avenida de crescimento possível sem que haja necessidade de nenhum investimento. Quer dizer, a empresa tem como pelo menos dobrar o seu volume de venda sem haver necessidade de nenhum investimento no segmento de tintas. Hoje nós somos seguramente a quinta marca, ou estamos entre os cinco maiores fabricantes de tinta imobiliária no Brasil, e nós temos um market share estimado de 7%. Bom, os resultados da divisão de tintas são frutos de estratégias bem definidas, de um mix de produtos completo e principalmente de gente bem formada e comprometida. A gente falou bastante de resultados quantitativos, mas também é um reconhecimento dos resultados qualitativos, do desempenho qualitativo da empresa, como são esses prêmios que foram concedidos pela ANAMAR, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, uma das associações mais importantes do segmento de varejo brasileiro, com mais de 130 mil lojas. Bom, esse questão de sustentabilidade, em que pese as nossas atividades de tinta, etc., nosso principal mercado ainda é painel de madeira e a fonte principal de matéria-prima são as florestas. Então, aí tem algumas informações acerca das nossas florestas. Nós somos autossustentáveis em termos florestais. Nós possuímos 44 mil hectares de florestas todas no estado de São Paulo. Nosso raio médio para a unidade de salto é de 120 quilômetros, Botucatu 50. A gente entende que são raios bastante competitivos. A empresa possui os dois principais selos de boa performance, de boa condução florestal e de sustentabilidade, que é o ISO 14000 e o selo verde, que atestam a boa qualidade de condução das nossas florestas. No slide de número 24, é quase uma informação que a gente traz com recorrência, quase uma informação operacional. É o nosso, não é mais um projeto, quer dizer, é a nossa atividade de reciclagem. Nós, nesse trimestre, processamos 25 mil toneladas de resíduo, vocês podem ver na fotografia ali do lado, é todo tipo de resíduo de madeira. Esses resíduos são levados para a fábrica, eles são limpos, são picados e toda a energia térmica hoje da unidade de salto, que é para geração de vapor, que é um item absolutamente importante para a produção de painéis, toda a nossa energia térmica ela é gerada a partir de material reciclado. Enfim, se a gente analisar a captação que nós fizemos nesse terceiro trimestre, se a gente analisar essa captação, isso equivale a uma poupança de investimento em terra e madeira da ordem de 25 milhões de reais ano. A gente também está chamando a atenção, isso é uma novidade nesse slide, é que com a entrada em operação do novo pátio de madeira, da nova linha, que vai servir também as linhas atuais em salto, vai ser possível a utilização de resíduos de madeira também no processo produtivo. Isso vai também, obviamente, aumentar a economia que nós temos, a nossa poupança em floresta, vai ser possível utilizar em torno de 16% de material reciclado. Bom, nós com isso encerramos, vamos dizer assim, a avaliação operacional da empresa e vamos comentar alguns números relativos à parte de desempenho mais financeiro. Logo na abertura, nós comentamos do racional e da motivação que nos levou a fazer essa reestruturação do nosso passivo tributário. O efeito, como nós dissemos, em conjunto com os resultados positivos e operacionais da empresa, ele é muito contundente. O que a gente pode ver nesse gráfico que está ali do lado do patrimônio líquido. É até interessante, logo que a empresa fez o acordo de recuperação judicial, que foi em setembro de 2006, o patrimônio da empresa era então somente 13 milhões de reais. Nós estamos fechando esse trimestre agora de setembro, nós fechamos com patrimônio de 733 milhões de reais, o que significa, pelo número de ações existentes, um valor patrimonial de ação da ordem de R$ 8. Bom, o próximo slide traz alguns destaques financeiros. Boa parte desses números nós já comentamos. O que talvez a gente não tenha comentado, não tenha tido oportunidade de mostrar, é a questão das despesas administrativas e comerciais. Se a gente olhar a coluna do terceiro trimestre, a gente vê que as despesas administrativas foram reduzidas pelo programa que a empresa vem desenvolvendo. Já as despesas comerciais, que nós comentamos logo na abertura, elas tiveram um incremento, principalmente por conta do incremento que nós tivemos na atividade de exportação. O lucro líquido, tanto o lucro líquido quanto o EBITDA, sofreram, enfim, positivamente a influência dessa reestruturação de passivo, e nós fechamos os 9 meses de 2009 com um lucro de 202 milhões de reais. É importante também comentar que essa redução ou essa reestruturação do passivo, ela teve um efeito, obviamente, pontual, que a gente pode notar nessa demonstração, com esse lucro fantástico de 200 milhões de reais, mas também ela terá um efeito, vamos dizer assim, recorrente, porque na medida em que foi feita a redução desse passivo, vamos fazer por volta de 200 milhões de reais, nós não teremos mais que oferecer esse passivo à correção da Selic. Então, trimestre a trimestre, as nossas despesas financeiras vão estar menores, pelo menos na ordem de 15 a 16 milhões de reais, porque não mais se oferecerá este passivo à correção da Selic. Então, os resultados futuros da empresa também serão afetados positivamente. Bom, endividamento financeiro, não há grande alteração, pelo contrário, mesmo diante de um cenário que nós vamos mostrar no próximo slide de investimento, a dívida líquida da empresa, ela até se reduziu, obviamente contribuiu para isso a redução do dólar, né, que acabou proporcionando uma redução no endividamento. É um endividamento bastante saudável, é abaixo de uma vez o EBITDA. Acreditamento que praticamente 50% no longo prazo, um endividamento bastante tranquilo, mais uma vez um endividamento saudável. Slide de número 28 traz informações acerca dos investimentos da empresa. Nós investimos um total neste ano até agora de 116 milhões e meio de reais. A grande maioria desses investimentos foram destinados à nova planta. 66% desses investimentos foram destinados à nova planta. E a gente traz uma informação também na parte ali inferior, que no ano passado nós havíamos investido 72. A combinação desses quase 77 deste ano com 72 do ano anterior, eles representam mais ou menos 2/3 do volume total de recursos necessários à nova planta. Além desses investimentos, também fizemos um investimento em reposição florestal, adquirimos uma nova impregnadora para Botucatu, que deve trazer economias de custos importantes, e investimos em tecnologia, em melhoria do nosso produto LACA, aquele produto que nós mostramos naquele slide, aquele produto brilhante e exclusivo da Eucatex. Bom, alguns comentários a respeito da nova linha de THDF. Nós já falamos que formalizamos neste último trimestre a contratação da etapa de montagem, que é a última etapa para colocação em funcionamento da planta. Essa é uma planta que, quando tiver absolutamente vencida aí essa, com a chamada curva de aprendizado e tirado todos os gargalos dela, é uma planta que nós acreditamos que pode estar gerando a preços de final de 2008, um faturamento bruto de até 250 milhões de reais. Quando a gente considera que o faturamento anual da empresa no ano passado foi de 865 milhões de reais bruto, um faturamento de 250 milhões tem um significado muito importante. O EBITDA dessa nova linha, nós estamos estimando em torno de 50, é um EBITDA bastante alto, né? Os senhores podem fazer essa consideração, ele é bastante mais alto do que da nossa atividade, mas isso a gente pode explicar de uma maneira relativamente simples. Essa linha está sendo feita num site existente, ela está sendo colocada dentro do site de Salto. Então, todas as despesas relativas a gerenciamento, gestão da linha, overhead, manutenção, pequenas despesas, mas despesas importantes como manutenção, equipe de suprimentos, vigilância, restaurante, etc., todas elas serão compartilhadas. Além disso, não há previsão da necessidade de contratação de nenhuma pessoa na área administrativa e nem mesmo na área comercial. A nossa equipe comercial, ela será capaz de fazer a comercialização de todo o volume adicional que essa linha vai proporcionar. Por todos esses aspectos, é que a gente tem essa estimativa de um EBITDA em torno de 50%. Essa linha, ela é uma linha que se encaixa bem dentro das características da Eucatex, que nós comentamos que é de procurar se diferenciar do restante da concorrência. Essa é uma linha que vai fazer um produto, ela pode fazer um MDF tradicional, que é um MDF para ser oferecido, por exemplo, à indústria moveleira, mas ela também pode produzir chapas finas de alta densidade, cujas aplicações vão muito além da tão somente da indústria moveleira. Com essa unidade, nós pretendemos ou podemos fazer também, e vamos fazer, pisos laminados, vamos fazer divisórias e vamos também, uma boa parte dela, até que o mercado interno vá absorvendo, para a gente funcionar a pleno, nós vamos também fazendo exportações, que nós já comentamos, que temos essa coordenação lá em Atlanta, enfim, temos bastante penetração no mercado externo. Então, essa é uma linha que a gente entende que nasce, vamos dizer assim, praticamente vendida. Passando para o slide número 30, fazendo uma análise tão somente do setor de painéis, quer dizer, que nós não estamos, vamos dizer assim, misturando outras atividades, como a atividade de tintas ou a fabricação que a Ultratex faz de porta, né? Olhando tão somente o aspecto painéis de madeira, nós vemos que com a entrada em operação dessa planta, a Ultratex ela passa a ter um portfólio completo na linha de painéis, né? Isso somente um outro concorrente nosso tem. E os demais carecem ou não tem algum outro tipo de produto. Esse slide 31 é um slide meramente informativo, né? Nossa estrutura, a estrutura de administração da empresa, a gente tem um conselho de administração cujo presidente é o Sr. Otávio Maluf, o vice-presidente é o Sr. Flávio Maluf, nós temos 4 conselheiros, são conselheiros todos profissionais de mercado, profissionais aí de notório saber. Nós temos também um conselho fiscal instalado e a direção executiva, cujo presidente executivo é o Sr. Flávio Maluf, e o vice-presidente, os vice-presidentes foram Otávio Maluf e a minha pessoa. Seguindo adiante, eu vou pedir para vocês, aqui uma questão um pouco técnica, quem estiver acompanhando a gente via internet, enfim, me solicitaram que fosse pressionada a tecla F5, para que fosse feito um ajuste nesses slides. A verdade é o seguinte, nesse slide nós procuramos trazer algumas informações ou fazer um comparativo entre os múltiplos da Ultratex e os múltiplos de mercado. Nós trouxemos 3 empresas, Duratex, Arauco e Maciza, onde nós demonstramos que o market cap dessas empresas desde o EBIT está bastante superior ao da Ultratex. Já no que diz respeito à questão de valor patrimonial, a história se repete. Quer dizer, a Ultratex tem hoje as nossas ações, no final do mês de setembro, nossas ações fecharam em torno de 0,4 vezes o valor patrimonial, bastante diferente do que acontece nas demais empresas do setor, onde se tem um valor de cotação das ações maior do que o valor patrimonial. Vamos adiante para o slide número 33. Esse é o último slide que nós estamos trazendo antes de abrir para a sessão de perguntas. Esse é mais um comunicado. A Ultratex está comunicando que ela assinou um contrato de venda da unidade mineral. E o comprador, o potencial comprador dessa unidade se encontra agora numa fase de due diligence. Essa é uma unidade pequena que pouca relação ou nenhuma relação guardava com as atividades da Ultratex. A gente entende que com essa venda a gente foca mais nas nossas atividades e, de qualquer forma, como dito, ela tem pouca relevância do ponto de vista de faturamento, representando menos do que 3% do faturamento do grupo. Bom, com isso nós encerramos a nossa apresentação, agradecendo a atenção dos senhores e abrimos aí para a sessão de perguntas. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Thiago Lofiego, da Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é em relação à visão de vocês sobre a consolidação do setor de painéis no Brasil. A gente viu dois deals saindo esse ano. Eu queria entender qual que é a visão de vocês em relação a isso, se a gente deve continuar vendo o mercado em consolidação.
Bem, eu entendo que sim, eu acho que deve, enfim, é muito difícil de prever e isso não é uma coisa, enfim, matemática, mas eu entendo que há espaço sim para novas consolidações no mercado. A Eucatex em si, ela está atenta para esses movimentos, mas enfim, até o que nós procuramos mostrar é que a estratégia da empresa é um pouco diferente, quer dizer, a empresa procura trabalhar muito mais nicho, trabalhar muito mais produto e agregação de valor e fugir um pouco da commodity. Não que a gente não ache que escala seja algo importante. Mas enfim, resumindo, respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos uma visão sim que deve haver novas consolidações.
Ok, só a minha segunda pergunta em relação ao mercado de imóveis e, consequentemente, ao mercado de MDP. O que vocês estão vendo em relação a preço agora, já a partir de agora, né? A gente viu o terceiro tri ainda um pouco fraco. O que a gente pode esperar aí para o quarto tri e para 2010 em termos de preços e volumes de uma maneira geral para o mercado?
Bom, preço, o que a gente tem visto, vamos dizer assim, a gente sofreu uma adaptação muito forte durante o começo do ano, e isso acabou se refletindo em preços, houve uma redução significativa de preços. Esses preços se estabilizaram por volta do terceiro trimestre, que é esse que nós estamos dando os resultados agora, e o que a gente começa a ver é um certo movimento de correção de preços. Na medida em que a demanda ela tem se fortalecido, tem se criado espaço para alguma correção de preço. Então eu imagino que, vamos dizer assim, média contra média, os preços do ano que vem devem estar em torno de 4% a 5% pelo menos superiores a desse ano. Com relação à demanda, a gente viu que esse ano de 2009 foi um ano de estabilidade, não estou falando mais da parte de painéis, né, que são destinados à fabricação dos móveis. Eu acredito num crescimento forte para o ano que vem, eu acredito num crescimento acima de 10% para o ano que vem.
Perfeito, obrigado.
O senhor Walter Gongorra, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, resumindo um pouco do que a gente falou, esse não foi um ano, ou não tem sido um ano fácil, se bem que de certa maneira a gente termina muito mais animados, né? O ano de 2008 foi um ano muito bom e de certa forma todo mundo terminou o ano muito desanimado por todos os acontecimentos. Acho que esse aqui nós estamos vivendo um momento inverso, a gente começou o ano de uma maneira com muito pessimismo e estamos terminando o ano com bastante otimismo. Para nós em especial, como eu já mencionei, foi um ano muito bom por esses acontecimentos excepcionais que colocam a empresa numa situação diferenciada. E a gente entende que nós estamos bastante preparados para esse novo cenário. Nesse slide de número 34, a gente faz aí um pequeno resumo do porquê que a gente acredita que a empresa está bem preparada, né? Nós estamos com uma nova linha de produção que vai trazer um diferencial não só em termos de nível de faturamento, como também de rentabilidade para a empresa. Nós estamos muito bem cobertos no que diz respeito a dois insumos muito importantes, que é a questão da energia elétrica, que a gente está comprando até 2012, energia térmica, estamos com sustentabilidade florestal. Nosso segmento de tintas aí tem uma avenida para crescimento, nós mostramos que nós podemos duplicar essa capacidade, acreditamos bastante na nossa equipe. E estamos vendo o ano que vem, até conforme uma das perguntas que foram feitas, estamos vendo o ano que vem com bastante otimismo por todos os elementos que a gente mencionou, de crédito, de renda, esse programa Minha Casa Minha Vida, né? E, finalmente, esse slide, não sei se todos tiveram oportunidade de atualizar, não entendi muito bem porque ele veio desatualizado, mas, enfim, a gente acredita que há um potencial bastante grande de valorização das nossas ações, principalmente quando se considera o valor patrimonial e o valor que ela está sendo negociada. Bom, muito obrigado a todos por terem nos acompanhado aí nessa teleconferência e lembrando que nós sempre estamos à disposição na empresa para qualquer outras perguntas e dúvidas. Obrigado a todos e um bom dia.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.